Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 2 de junho de 2025. Começa agora o Assunto Federal, como sempre, com muita informação e prestação de serviços para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre o giro de hoje com uma boa notícia para o bolso. A Petrobras anunciou o corte no preço da gasolina em 5,6% para as distribuidoras. A redução começa a valer amanhã, terça-feira, e pode impactar o valor pago nos postos. O preço por litro deve cair 17 centavos. Claudimário Carvalho.
A Petrobras anunciou que vai reduzir em 5,6% o preço da gasolina vendida às distribuidoras na terça-feira, 3 de junho. O valor por litro passou de R$ 3,02 para R$ 2,85, uma queda de 17 centavos por litro do combustível. Segundo a estatal, essa medida faz parte de uma política que acompanha as condições do mercado, como preços internacionais e a taxa de câmbio. De dezembro de 2022 até agora, os preços da gasolina nas refinarias da empresa acumulam queda de 17,5%. A Petrobras também reforçou que mantém disponível em seu site informações sobre a formação de preços dos combustíveis. Segundo a estatal, o objetivo é dar mais transparência ao processo, com dados para o consumidor entender o que influencia o valor final cobrado nos postos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou que nesse mês de junho a bandeira tarifária da conta de luz será vermelha, patamar 1. Com a cobrança extra, a ANEEL reforça a importância de economizar energia. Ana Gabriela Salles está aqui com a gente ao vivo, tem mais detalhes. Boa tarde, Ana. Esse mês nada de esbanjar na conta de luz, né?
Pois é, Luciano, boa tarde para você e para os nossos ouvintes. Bom, primeiro vamos explicar o motivo dessa cobrança extra. Segundo a ANEEL, isso acontece porque os reservatórios das hidrelétricas estão com menos água que o normal, poucas chuvas, né? Para compensar esses baixos níveis, vai ser preciso acionar as usinas termoelétricas, que custam mais caro e acabam, assim, elevando o preço da energia. E o que significa a bandeira vermelha patamar 1? Bom, quanto a gente vai ter que pagar a mais? O valor será de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. E nessa situação, a ANEEL reforça, claro, a importância de economizar energia. Assim, a gente ajuda a preservar os recursos naturais e a garantir a sustentabilidade do setor elétrico. Então é isso, Luciano. Nada de esbanjar, de tomar banho quente, fervendo, demorado esse mês, hein?
Olha aí, bem no frio, né? Bem
pois
no frio,
é.
Bem com essa.
Volto com você.
Valeu, Ana. Olha, o número de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física entregues esse ano foi de 43 milhões e 300 mil. No prazo encerrado na última sexta-feira, a quantidade não chegou ao total esperado pela Receita Federal, que era de 46 milhões de envios. Você vai saber agora o perfil dos contribuintes que declararam e como fica quem não enviou o documento. Diego Freitas.
Até 30 de maio, prazo final para envio, a Receita Federal recebeu mais de 43 milhões e 300 mil declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2025. Do total de declarações, 56,4% resultaram em imposto a restituir. Já pouco mais de 22% tiveram imposto a pagar. Outros 21% não apresentaram saldo, a pagar ou a restituir. Metade dos contribuintes usou a declaração pré-preenchida. O modelo simplificado foi escolhido por 55,5%. Entre os envios, quase 7% foram declarações declarações retificadoras. Também foram entregues 56.670 declarações de espólio e 21.176 de saída definitiva do país. A idade média dos declarantes foi de 47 anos. Mulheres representaram 44,3% dos envios. Vale lembrar que quem não entregou no prazo está sujeito à multa. Se houver o imposto devido, a penalidade é de 1% ao mês de atraso, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto. Se não houver imposto, a multa mínima é aplicada. Mais informações estão disponíveis no sistema Meu Imposto de Renda, na página da Receita Federal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas.
E dos aposentados e pensionistas que já consultaram o INSS, a grande maioria não autorizou os descontos de associações na folha de pagamento. Diego Freitas volta com essas informações.
O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, divulgou sábado, 31 de maio, o balanço das consultas sobre descontos de entidades associativas na folha de aposentados e pensionistas. Os dados são referentes aos primeiros 18 dias de análise. O sistema Meu INSS registrou mais de 165 milhões de acessos no período. A funcionalidade específica de consulta a descontos foi acessada 17,2 milhões de vezes. Cerca de 9 milhões de usuários não possuíam nenhum desconto vinculado. Ao todo, pouco mais de 2 milhões e 500 mil consultas específicas sobre os descontos foram realizadas. Dessas, 2 milhões e 400 mil resultaram em negativa de autorização. Apenas 64.500 autorizações foram confirmadas. A maior parte das consultas foi feita pelo aplicativo Meu INSS, com 2 milhões e 218 mil acessos. Já a Central Telefônica 135 recebeu quase 287 mil ligações. Desde o início do processo, 41 entidades foram contestadas pelos segurados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas.
E até o momento, segundo o Ministério da Previdência Social, mais de 100 mil pessoas já procuraram uma agência dos Correios para consultar os descontos associativos. O atendimento é gratuito. Segundo os Correios, a prioridade é garantida aos aposentados e pensionistas. Claro, é o público-alvo, né? Para localizar a agência dos Correios mais próxima, os beneficiários podem consultar os sites gov.br/INSS ou correios.com.br ou ainda ligar para a Central 135. Ao todo, 5.033 municípios oferecem esse atendimento do INSS. E atenção, interessados no Enem 2025, as inscrições vão até esta sexta-feira, dia 6 de junho. O prazo também vale para pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. Lucília Araújo tem os detalhes.
Termina na próxima sexta-feira o prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página do participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O mesmo prazo vale para quem precisa de atendimento especializado ou deseja ser identificado pelo nome social. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga até 11 de junho. O pagamento pode ser feito por boleto, PIX, cartão de crédito ou débito. Este ano, alunos da rede pública que estão concluindo o ensino médio têm a inscrição pré-preenchida. Basta acessar a página do participante, confirmar os dados e escolher a prova de língua estrangeira, inglês ou espanhol. O Enem 2025 também volta a valer para a certificação do ensino médio para maiores de 18 anos. Segundo o governo, quem está no CadÚnico não paga taxa. As provas vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, mas nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, elas ocorrem nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da Conferência da ONU sobre o Clima, a COP30. Lembrando que estudantes do programa Pé de Meia que fizerem os dois dias de prova ganham um bônus de R$ 200. Para se inscrever, o candidato deve acessar enem.inep.gov.br/participante, utilizando a conta gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E agora, casa própria. O Minha Casa Minha Vida autorizou 1.700 novas moradias em 15 estados. Stefânia Lima.
Mais 1.700 novas moradias serão construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida. As contratações foram autorizadas nesta segunda-feira e devem beneficiar quase 7 mil famílias em 15 estados, conforme prevê o Ministério das Cidades. As unidades fazem parte das linhas de atendimento rural e entidades. Na linha rural, são mais de 1.200 moradias para trabalhadores rurais, agricultores familiares e comunidades tradicionais. Só na Bahia, 467 casas foram destinadas para cidades como Guanambi, Malhada, Mirante e Rio de Contas. Outros estados beneficiados são Paraíba, Piauí, Sergipe, Ceará, Pernambuco, Pará, Tocantins, Rondônia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Já na linha Entidades, que atende famílias de baixa renda organizadas por associações sem fins lucrativos, foram autorizadas 431 moradias. Os estados contemplados incluem Maranhão, Bahia, Pernambuco, Pará, Paraná e Rio Grande do Sul. Desde 2023, o Ministério da Cidade já selecionou mais de 75 mil moradias na linha rural do Minha Casa Minha Vida e quase 50 mil na linha Entidades por todo o Brasil. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
1,5 milhão de pessoas na Amazônia vão ser beneficiadas com a chegada da internet, numa estrutura que liga Belém a Macapá. De acordo com o Ministério das Comunicações, o sinal chegará em escolas e unidades de saúde em áreas de difícil acesso. Lucília Araújo conta pra gente.
O governo federal está prestes a ativar uma rede de fibra ótica que vai levar internet rápida e de qualidade a 1 milhão e 500 pessoas na Amazônia. O trecho da chamada Infovia 3 conecta Belém a Macapá e passa por cidades da Ilha do Marajó, como Afuá, Breves e Curralinho. De acordo com o Ministério das Comunicações, a obra foi concluída em apenas 19 dias e integra o programa Norte Conectado, que amplia a infraestrutura de telecomunicações na região norte. Foram, ao todo, R$ 98 milhões em investimentos. O governo destacou que a Infovia 3 vai transformar a vida de comunidades isoladas ao garantir internet para escolas, postos de saúde e órgãos públicos, além de permitir que operadoras levem conexão para a população. De acordo com a pasta, a rede também vai ser usada por 40 escolas, 5 unidades de saúde, 7 prefeituras, além de bases militares e centros de pesquisa. Serão oferecidos sistemas de monitoramento em tempo real, planos de contingência e manutenção planejada. Ainda segundo o governo, essa infraestrutura utiliza cabos submersos, o que evita o desmatamento e contribui para preservar mais de 68 milhões de árvores. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Agora olha que bacana isso aqui, hein? O programa Rouanet da Juventude alcançou 100% de participação dos estados envolvidos. Quem conta pra gente é o José Carlos Andrade.
O Ministério da Cultura, MINC, divulgou o resultado preliminar das propostas culturais aprovadas no programa Rouanet da Juventude. Foram habilitadas mais de 1.000 propostas em 20 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que vão receber R$ 6 milhões em investimentos para ações formativas voltadas a jovens. No Nordeste, a Bahia lidera com 160 propostas aprovadas, seguida por Pernambuco e Ceará. No Norte, Amazonas, Pará e Tocantins tiveram o maior número de projetos habilitados. No Centro-Oeste, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso obtiveram destaque. Quase 99% das propostas inscritas foram aprovadas no programa. Os projetos inabilitados podem apresentar recurso até o dia 9 de junho. A lista completa das propostas habilitadas está disponível no site do MINC. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 3 de junho de 2025. Região Centro-Oeste. Goiânia, em Goiás, tem nesta terça-feira tempo claro com sol, com os termômetros registrando mínima de 16 e máxima de 31 graus, com umidade do ar de 80 a 30%. O município de Sonora, no Mato Grosso do Sul, festeja aniversário com tempo claro, com sol pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 35%. Região Nordeste. Aracaju, em Sergipe, apresenta tempo claro com sol pela manhã e nublado à tarde. A temperatura marca mínima de 22 e máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 100 a 50%. Brejo dos Santos, na Paraíba, comemora aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 21 e máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 80 a 30%. Região Norte. Manaus, no Amazonas, fica com muitas nuvens com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 99 a 70%. Rio Branco, no Acre, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 98 a 60%. Região Sudeste. São Paulo tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar vai de 100 a 40%. Vitória, no Espírito Santo, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã, passando a encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 90 a 60%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 23 graus. A umidade do ar é de 90 a 70%. O município de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã, passando a encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 70%. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, para o mês de junho, indica chuvas acima da média em parte do norte e leste da região nordeste, Rio Grande do Sul e norte da região norte. Nas regiões centro-oeste e sudeste, além do interior da região nordeste, sul da Amazônia, Paraná e Santa Catarina, os volumes de chuvas devem ser entre a média climatológica e abaixo da média. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 3 de junho de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
É hora de mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário nesta terça-feira, dia 3 de junho. Parabéns para Sonora, no Mato Grosso do Sul, Brejo dos Santos, na Paraíba, e São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano amanhã. E é hora também de abrir o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Sonora, no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso é plantação, é agro, né? Então vamos lá no Plano Safra. Início de 2025, os quatro primeiros meses, 36 contratos foram fechados, no valor de R$ 39.540.000 concedidos. 34 contratos para o agronegócio, com R$ 39.530.000, e a agricultura familiar, 2 contratos apenas pelo Pronaf, o valor de R$ 14.450, no empréstimo concedido aí para o pessoal de Sonora, Mato Grosso do Sul. Brejo dos Santos, na Paraíba, tem menos de 6 mil habitantes. A situação lá é difícil, hein? Tô vendo aqui, ó, pelo Comunica BR, o cadastro único aponta 4.770 pessoas de baixa renda distribuídas aí em 2.400 famílias identificadas no cadastro único do governo federal, isso de 5.800 habitantes, hein? Bolsa Família, então, para 1.510 famílias beneficiadas no mês, com recebimento médio de R$ 650 por família, sendo que são 67% famílias chefiadas por mulheres. 813 famílias recebem o Auxílio Gás em Brejo dos Santos, Paraíba, e 158 pessoas recebem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, dinheiro direto para 140 pessoas com deficiência e 18 pessoas idosas naquela cidade. Também tem São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, é a capital gaúcha do arroz carreteiro. Que beleza, hein? Arroz carreteiro que garante aí a vitalidade do atleta lá, que tem um bolsa atleta, tem um bolsista nascido lá em São Luís Gonzaga, com previsão, apoio previsto aí de R$ 132 mil para esse atleta, que é na modalidade paralímpica, atleta pódio. Também tem expansão da educação e da infraestrutura por lá. Rede Federal de Educação, um novo campus do IFET será construído no município, já está acertado isso aí. e 52 moradias financiadas para o Minha Casa Minha Vida com o FGTS, R$7.580.000 para a construção destas moradias do Minha Casa Minha Vida em São Luís Gonzaga, a capital do arroz de carreteiro. Agora 6:20. 16:20. Bem lembrado, hein? Olha aí. Você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal um capítulo inédito da radionovela Na Boca do Povo. Tem também o Prosa Rural e muito mais. Fique com a gente. Vamos lá.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E hoje tem Minuto IBGE aqui no Assunto Federal. Vamos saber mais sobre o índice que registrou redução da desigualdade no país em maio. É o chamado índice de Gini, do rendimento domiciliar per capita, que atingiu o menor patamar da série histórica, iniciada em 2012.
Minuto IBGE. Uma parceria com a agência Rádio Gov.
O IBGE divulgou no mês de maio o índice de Gini do rendimento domiciliar per capita, que registrou redução na desigualdade no país. Neste levantamento, o índice atingiu 0,506, o menor patamar da série histórica iniciada em 2012. Em 2023, o índice foi de 0,518, enquanto o maior patamar foi em 2018, 0,545. Lembrando que o índice de Gini varia de 0 a 1 e quanto maior o valor, maior a desigualdade. Gustavo Fontes, analista da pesquisa, fez um recorte pelas grandes regiões.
Entre as grandes regiões, né, a região sul, ela manteve o menor índice de Gini, né, no país, ao passo que a região nordeste, né, ela permaneceu como a região mais desigual. Entre 2023 e 2024, a desigualdade, né, medida pelo índice de Gini, ela apresentou queda em todas as grandes regiões, com exceção da região sul, né, que apresentou aumento do indicador, apesar de ter permanecido com menor valor. E a maior variação negativa, né, ocorreu na região sudeste.
Mesmo com a queda, o índice ainda é considerado elevado, refletindo o nível de desigualdade no país. 1% da população com os maiores rendimentos recebeu o equivalente a 36,2 vezes a mais do que os 40% com a menor renda em 2024. Já os 10% mais ricos recebiam o equivalente a 13,4 vezes o rendimento destes 40% mais pobres. Do Rio de Janeiro, Breno Siqueira.
IBGE, informação para a cidadania.
Olha, esse índice de Gini é uma medida que avalia o grau de desigualdade na distribuição da renda, da riqueza de uma região, de uma cidade, de um país, né? Ele foi criado por um italiano, o matemático Corrado Gini. Varia de 0 a 1. Quanto mais perto de zero, melhor, né? Porque é a igualdade, vamos dizer, plena. E quanto mais perto de 100, aí pior, né? Porque a desigualdade aumenta. Portanto, essa é a boa notícia aí, né? Essa queda no índice Gini, que a gente ouviu aí agora mesmo com nesse Minuto IBGE, né? Registrando então um índice, o menor patamar da série histórica. Ou seja, está funcionando aí a batalha para diminuir a desigualdade no país. E olha, foi lançado na última sexta-feira o programa Agora Tem Especialistas. E diz que é um xodozinho do presidente Lula, né? Esse programa é para ampliar atendimento à população e reduzir tempo de espera no SUS. E as ações já começaram. O Distrito Federal, por exemplo, já entrou no mutirão de cirurgias. Vamos saber mais no boletim do MDS.
Programa Agora Tem Especialistas. O objetivo dessa iniciativa do governo federal é diminuir o tempo de espera por consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias no SUS. Direto do Hospital da Universidade Federal do Piauí, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, participou do lançamento do programa. Ele foi o responsável por entregar um novo acelerador linear para o tratamento de radioterapia. A máquina tem a capacidade de atender até 600 novos casos no tratamento contra cânceres.
Inauguramos ali a unidade de quimioterapia com o acelerador linear, a condição para Teresina, Piauí, Maranhão, todo o que a gente chama de meio norte do Brasil, agora com um hospital federal, um atendimento gratuito para essa meta. meta de acelerar, de vencer filas e com mais especialistas.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, completou o anúncio.
Só para vocês terem ideia, esse hospital realiza por ano em torno de 600 cirurgias de câncer, 6.200 tratamentos de quimioterapia e não realizava radioterapia. O paciente fazia a cirurgia, começava a quimioterapia, tinha que ir para outro lugar, às vezes para outra cidade, para fazer a radioterapia. Agora, com essa inauguração da radioterapia lá no Piauí, nós estamos encurtando o tempo de espera para o pessoal que sofreu a situação.
Padilha anunciou a entrega de outros equipamentos para a rede hospitalar do SUS, como parte das primeiras ações do programa Agora Tem Especialistas. O presidente da República destacou a importância deste programa. Lula pediu que a população ajude na fiscalização dele para que funcione e atenda quem mais precisa.
A gente fica brincando com a sorte da pessoa, porque a gente sabe que a doença, se não for tratada, ela vai se agravar. É importante que as pessoas tenham agora, todo mundo tem telefone, tem, você citou o número 136. O Padilha citou o número, chama número 136, que é para vocês ligarem para ter informações e para reclamar também. Porque sabe o que acontece? Na verdade, se você participar, se você que vai no médico participar ativamente e cobrar ativamente, as coisas andam.
O Agora Tem Especialistas prevê o credenciamento de clínicas, hospitais filantrópicos e privados para atendimento de pacientes do SUS, com foco em 6 áreas prioritárias: oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia. Uma das prioridades é aproveitar ao máximo a capacidade da rede pública de saúde com a realização de mutirões e ampliação dos turnos de atendimento em unidades federais, estaduais e municipais. A estimativa é que seja possível expandir em até 30% os atendimentos em policlínicas, UPAs, ambulatórios e salas de cirurgias por todo o Brasil. Reportagem Érica Brás.
E na sexta-feira a gente ficou te devendo o Brasil contra fake. Dessa vez o boletim desmente a informação de que o atual governo teria legalizado as apostas esportivas, mais conhecidas como bets. Roda aí, Zé.
Brasil contra fake.
Não é verdade que a atual gestão do governo federal tenha legalizado as bets.
Os jogos de apostas fixas, as chamadas bets, foram legalizados por meio da Lei 13.756, de 12 de dezembro de 2018.
Ao longo de 4 anos após a legalização, o ramo das bets não foi regulamentado e a atividade carecia do devido controle.
Em 2024, o governo federal criou a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Secretária adjunta neste órgão inédito para tratar dos jogos de azar, Carolina Iumi de Souza explica a importância da regulamentação das bets para o Brasil e para os brasileiros.
Então, a Lei 13.756, de 2018, que criou como serviço público a modalidade lotérica denominada aposta de cota fixa, que somente poderia ter como objeto eventos reais esportivos. Essa lei previu que a regulamentação deveria ocorrer em no máximo 4 anos, mas que, independentemente da regulamentação, já poderia haver a exploração da atividade. Não houve a regulamentação prevista em lei e em 2023 foi encaminhada ao Congresso uma medida provisória para suprir algumas lacunas da lei de 2018, como, por exemplo, prever o pagamento da outorga. Para isso, foi criada a Secretaria de Prêmios e Apostas em janeiro de 2024 para ser esse órgão regulador. Assim, foi realizada só já a regulamentação dos principais temas. Merecem destaque essas normas de prevenção à lavagem de dinheiro que prevêem as comunicações ao COAF, além de determinar que somente pode entrar e sair dinheiro de uma empresa operadora de apostas por meio de conta cadastrada em nome de apostador.
As empresas de apostas têm que garantir a segurança da informação de seus usuários.
Para coibir a manipulação de resultados em competições, as bets devem se ligar a organismos nacionais ou internacionais de monitoramento da integridade esportiva.
E lembre-se, aposta não é investimento.
O vício em jogos é um problema de saúde que demanda atenção
e que possui caminhos terapêuticos para ser enfrentado.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Chegou a hora de mais um capítulo inédito da radionovela Na Boca do Povo. No sexto episódio, duas vizinhas de chácara conversam durante um café da tarde sobre as vendas de suas produções. Uma delas conhece um programa importantíssimo para os agricultores familiares e relevante instrumento no combate à fome. Quer saber qual? Então fica ligado.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
É tarde de segunda-feira no sítio da Marta. Rosa, sua vizinha de porteira, aparece para o café.
Marta, tô entrando.
Oi, Rosa, vem, vem. Cumpriu a promessa da visita mesmo, hein?
E aí, como foram as vendas ontem?
As duas tinham se encontrado na feira da cidade um dia antes e agendado a visita.
Bom demais, Rosa. E você e o Antônio, venderam tudo?
Sim, vendemos tudo e cedo. Não teve produto nem para terminar a feira, graças a Deus.
Ah, eu vi mesmo, Rosa. Vocês levaram pouca coisa, mas menos do que costumam levar todo domingo.
Então, é que só levamos o excedente, Marta. O Antônio descobriu um programa do governo federal que eles chamam de PA. É o Programa de Aquisição de Alimentos. Aí, agora a venda está garantida para uma escola municipal. Estamos vendendo tudo. Os ovos, o mel e o milho, que é o que a gente mais produz.
Neste mês de junho, então, não vai faltar milho para essas festas juninas todas.
Não mesmo. E você, produziu muito aqui também?
Sim, 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 produzimos demais. Já estamos colhendo as primeiras espigas. Agora é organizar a venda, né?
Então, Marta, você tem que procurar saber mais sobre o PA que eu tô falando. Olha, a compra é garantida. O preço é justo, valor de mercado mesmo. E o pagamento é certinho. Tem até um cartão por onde se recebe o dinheiro da venda.
Eu ouvi mesmo alguém falando sobre este PA lá na feira, Rosa.
Então, Marta, os pequenos agricultores como nós, todos eles estão aderindo ao programa.
Estão habilitados para a venda por meio do PA os agricultores familiares, os assentados da reforma agrária, os civicultores, agricultores, extrativistas, pescadores artesanais, comunidades indígenas, quilombolas e os demais povos tradicionais. O PA adquire alimentos de agricultores e agricultoras familiares, detentores e detentoras da Declaração de Aptidão ao PRONAF ou do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar.
E como é que eu faço para me inscrever, saber mais informações sobre esse PA aí, Rosa?
Olha, eu acredito que o caminho seja você procurar a prefeitura. Por quê? O PA é um programa do governo federal, mas quem gere ele é a prefeitura ou o estado. Então eles trabalham com essa parceria.
Entendi, tô animada demais com essa ideia. Se tudo continuar como está, teremos muito milho para vender. Virar pipoca para a criançada das escolas, milho cozido.
Uhul, que coisa boa. E pamonha, tem que ter pamonha.
Tem que ter pamonha. E por falar em milho, vamos experimentar um bolinho que acabei de tirar do forno, porque esse cafezinho tá pedindo, não tá não?
Que delícia. E eu tô aqui me perguntando, por que que eu demorei tanto para fazer essa visita?
Coisa sua.
O Programa de Aquisição de Alimentos foi criado em 2003 e restituído em julho de 2023. Ele é executado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em parceria com estados, Distrito Federal, municípios e a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, na modalidade compra com doação simultânea. Nesta modalidade, o governo federal compra alimentos produzidos pela agricultura familiar e doa esses alimentos para organizações da rede socioassistencial, sejam elas públicas ou filantrópicas, de ensino, saúde ou justiça. Os alimentos também abastecem equipamentos de segurança alimentar e nutricional, a exemplo dos restaurantes populares, das cozinhas comunitárias, dos bancos de alimentos, entre outros que atendem pessoas vulnerabilizadas e que estão em situação de insegurança alimentar. Para que o município faça parte do PAA, a prefeitura ou o governo estadual devem enviar um ofício solicitando a sua adesão ao programa. Neste documento, o município ou estado indica os representantes responsáveis pela gestão do PAA. Para saber mais, acesse paa.mds.gov.br. Narração Iaco Guerra, roteiro Érica Brás, vozes de Rafaela Rosa e Érica Brás, edição de áudio Ricardo Xavier.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
E toda segunda-feira, você já sabe, tem prosa rural aqui no nosso Assunto Federal. Até rimou, hein? Hoje vamos aprender sobre o Estribo Sim, uma ferramenta digital desenvolvida pela Embrapa para ajudar no planejamento forrageiro. Roda aí, Zé Alves.
Vem aí mais um Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive do campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, minha gente! Estamos chegando com mais uma prosa que vai interessar a todo pecuarista que gosta de gestão da propriedade. Aqui quem fala é Jorge Macau e hoje vamos falar sobre uma nova ferramenta para o planejamento forrageiro, especificamente para aquele produtor que utiliza ou pensa em utilizar a cultivar de capim-sudão BRS Estribo, lançada pela Embrapa e Sulpasto. É a ferramenta web Estribo Sim, um aplicativo que pode ser usado no celular e que serve para antecipar cenários e ajudar o produtor na tomada de decisão. Isso porque o Estribo Sim calcula o lucro potencial por hectare com o uso da BRS Estribo na pecuária. O aplicativo considera três variáveis principais: o custo da pastagem por hectare, o preço de comercialização do animal e a produtividade. A partir dessas informações, a ferramenta faz uma análise apresentando os possíveis resultados com a implantação dessa pastagem. Quem vai falar um pouco mais sobre isso é um dos responsáveis pelo desenvolvimento da ferramenta, o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Vinícius Lampert. Quem conversou com ele foi a jornalista Daniela Colares.
Dedo de prosa.
O que é o Estribo e qual a sua principal função, o Estribo Sim?
O Estribo Sim é uma ferramenta digital inovadora. Ela foi desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sul em conjunto com a empresa Lotus Web Systems. O objetivo dela é trazer informações que visam auxiliar o produtor e pecuaristas que utilizam a cultivar, especialmente a cultivar BR Estribo de capim-sudão. A principal função dela é realizar uma análise voltada para os aspectos econômicos, que são os principais aspectos que muitas vezes os produtores têm dificuldade de sozinhos ou ainda com auxílio técnico de obter essa informação rapidamente. A maioria das vezes os produtores têm informações zootécnicas, agronômicas, produtivas, fertilidade, mas a parte financeira e econômica acaba sendo a última e a mais difícil de ser calculada. Então, por isso, que a Embrapa Pecuária Sul, junto com seus parceiros, buscou desenvolver essa ferramenta para auxiliar a tomar a decisão do produtor que quer fazer um planejamento forrageiro mais assertivo. A pecuária enfrenta desafios complexos, uma vez que suas margens são muito dependentes do custo, preço e produtividade, e são influenciadas principalmente pelo mercado, fertilidade do solo, manejo eficiente das pastagens e desempenho animal. Por isso, ferramentas inovadoras, como é o caso do Estribo Sim, desenvolvido pela Embrapa, Pecuária Sul e seus parceiros, podem se tornar essenciais para proporcionar maior segurança e previsibilidade dos retornos produtivos e também financeiros nas fazendas que produzem bovino de corte.
Muito interessante. E olha só, a operação da ferramenta foi pensada para ser a mais fácil possível. Quem retorna com mais informações sobre como usar a Estribo Sim é o pesquisador Vinícius Lampert.
Essa ferramenta é muito fácil de ser utilizada, a gente usa esse termo que é uma ferramenta amigável, ou seja, uma ferramenta que serve, pode ser utilizada para quem já tem conhecimento e até para quem tem pouco conhecimento na área tecnológica. Porque para ser utilizada basta apenas três informações, Daniel, apenas três. Quais são as informações que o produtor precisa para poder usar ao ele abrir essa ferramenta? Primeira, custo, ou seja, qual é o custo da pastagem por hectare, ele não precisa informar o número de hectares, mas basicamente em quantos reais ele vai gastar para a implantação de um hectare da área. A segunda informação ela está relacionada ao mercado, ou seja, não ao custo, mas à receita, que se refere ao preço de comercialização. E esse preço não é o preço por cabeça, não é o preço total do lote, é o preço por quilo de peso vivo que ele vislumbra vender esses animais. E a terceira e última informação, além do custo e do preço, é uma informação que ela não refere-se a questões financeiras, mas refere-se a questões produtivas, zootécnicas e agronômicas, que está relacionado à produtividade. E o indicador que se mede é um indicador que é quilos de peso vivo por hectare, que inclusive, Daniela, é possível, quando alguém pode estar perguntando, ah, mas eu não sei, não conheço a informação, e existe um ponto de interrogação, uma ajuda, que ao clicar em qualquer uma dessas informações, custo, preço ou produtividade, abre uma janela dentro do software e vai auxiliar o usuário, né, seja o produtor, o técnico, a preencher essas informações de forma mais correta.
Em relação ao software, né, quando a pessoa acessa, o que que tem diferencial que pode auxiliar o produtor? O que que tem dentro dessa ferramenta?
Então, uma das inovações que a gente fez foi colocar dentro da ferramenta não apenas números, não são apenas valores, mas são valores com cores. Porque além de ter o valor, ele tem uma cor que facilita a interpretação e análise. A gente sabe que todas as ferramentas que estão disponíveis no mercado, não só da Embrapa, mas de outras empresas, não basta ela apenas fazer o cálculo correto, mas tu tem que conseguir analisar e interpretar os dados. Não basta apenas tu colocar os dados e depois ele te dá um retorno. E o que eu faço com isso? Como é que eu uso? Então ela, ali, Daniela, te dá a resposta em cor. E como é que funcionam essas cores? São cores intuitivas, que a gente chama uma cores numa lógica de semáforo, que é bem fácil, né? E todo mundo reconhece que seria a cor verde, vermelho e amarela. O amarelo é atenção, ou seja, eu tô com valores ali, o próximo de zero, sem nem lucro nem prejuízo. Valores verde, ok, positivo, ou seja, são combinações de preço, custo e produtividade, ali fica fácil ele ver depois do cenário, que faz com que ele possa verificar ali que ele vai ter lucro. E o vermelho, opa, atenção, cuidado, que esse teu preço que tu está comercializando, ou se teu custo que tu está gastando, ou a tua produtividade, está em risco e pode comprometer a viabilidade financeira e econômica da tua utilização do teu cultivar BR Stream Capim Sudão.
O que que são esses valores críticos que a gente está falando em relação principalmente às cores que dão alerta?
Exato, ao clicar e utilizar a ferramenta, ele vai aparecer bem no alto ali, valores críticos, exatamente depois dessa lógica de cores de semáforo, verde, vermelho e amarelo. Esses valores críticos, eles dão basicamente três respostas. A primeira é aquela que muitas vezes o produtor fica em dúvida quando ele vai comercializar seus animais e alguém oferece um preço por eles, ele fica pensando, será que esse preço é suficiente? Será que não tinha que ser um preço maior? Será que esse preço me paga minha conta, meus gastos? E como ele já informou na ferramenta os custos que ele tem, a produtividade, um preço e o valor de referência, esse valor crítico do preço, ele vai te dizer qual é o valor mínimo que tu tem que vender por quilo de peso vivo para pagar a tua conta. Então ele vai te falar ali qual é o preço mínimo, menos que isso tu vai ter prejuízo, acima disso tu vai ter lucro. Então esse é o valor crítico do preço. Além do valor crítico do preço, ele te dá dois outros valores que são relacionados a essa análise que a gente está comentando, que seria sobre o custo, ou seja, até quando eu posso gastar. Mas ele gastou, por exemplo, R$1.900 por hectare. Seja o valor R$1.000, R$2.000, não importa o valor. Ele vai dizer qual é o valor máximo que eu posso gastar, que a partir desse valor, nas condições que ele informou dentro do sistema, ele não vai pagar a conta vai começar a ter prejuízo. E a terceiro olhar, essa terceira perspectiva, é com relação à produtividade. Porque às vezes ele pode até ter um preço muito bom, um preço excelente. Ele pode até ter gastado dentro de uma faixa razoável. Só que se ele não tiver produtividade, ou seja, se ele não produzir quilos de carne, se ele não produzir carne, que é o fim da pecuária, o objetivo da carne é produzir carne por hectare, nesse caso especialmente do que a gente está se tratando agora, ele não vai pagar conta, porque não vai ter receita, não vai ter. Então, qual é o valor mínimo? Qual é a quantidade mínima de quilos que eu tenho que vender? Então, ele te dá, como terceiro e último valor crítico, qual é a produtividade mínima que ele precisa ter para poder realmente viabilizar a adoção e estimular ele a utilização, né, dessa cultivar.
Vinícius, o estribo sim é só para quem usa o BRS estribo ou pode ser usado para outros cultivares?
É uma excelente questão também, né? E muitos não usam o sudão, por exemplo, pastagem de verão, mas usam um sorgo, um milheto, né, no verão, ou até para pastagem de inverno, outra específica. E aí ele tem essa dúvida, será que eu posso? Pode usar sim. Embora especificamente ele foi feito para o estribo sim, porque dentro ali, ao clicar na ferramenta e fizer até os cálculos financeiros, ele tem valores de referência iniciais que estão relacionados
ligados ao próprio à implantação dos tribos sim. Futuramente, a Embrapa visa ampliar com uma base de dados para outros cultivares. Então, ao usuário clicar na ferramenta, ele vai escolher qual é a cultivar e vai aparecer. Mas, se o produtor, o usuário, sabe, o técnico, os seus valores de outra cultivar, seja sorgo, milheto, aveia, ZV, basta ele alterar os valores, colocar os seus valores e ele vai ter o mesmo resultado também. Outra questão de por que ele é tribo sim, porque ao clicar ali na ferramenta, além dos resultados que ele te informa econômico e dos cenários, te mostrando a questão otimista, pessimista e mais provável, um retorno, um lucro mais provável em reais por hectare, bem embaixo lá, Daniel, se ele vai rolando, não esqueça de rolar, né? Não esqueça de quando você usar, rolar até o final, tem as publicações dos tribos sim. Então ali tem, por exemplo, aonde comprar, tem ali publicações de impacto bioeconômico, né? Com valores na época que foram feitos, que basta depois tu atualizar os valores usando a ferramenta, por isso que ela foi desenvolvida. Tem também aspectos de implantação, por exemplo, quanto que eu uso de semente, qual é a produtividade que eu posso ter, quanto de uso de adubo, qual é a época que eu planto. Todas essas questões foram feitas por nossos colegas aqui da Embrapa Pecuária Sul, né? Tem vários colegas, o próprio Daniel Montardo, né? A própria Márcia Silveira, Danilo Santana e outros colegas que são responsáveis pelo desenvolvimento do cultivar BRS Tribo de Capim Sudão e que lá, de forma bem fácil, para download, a gente disponibiliza esses arquivos em PDF para que o produtor possa ter o máximo de informações possível para poder utilizar de forma mais adequada, né, essa cultivar.
Bom, a gente já sabe muita coisa sobre a Estribo sim, não é mesmo? Mas tem mais uma dica importante trazida pelo pesquisador Vinícius Lampert, que é justamente como acessar a ferramenta.
Pitacos da Hora.
E onde que ele consegue ter acesso ao Estribo sim?
Exatamente, aonde ele pode ter acesso, ele tem a forma mais fácil é clicar no site da Embrapa Pecuária Sul. Então ele acessar o site, ele vai achar, ele pode clicar num logo lá específico ou ele ir na lupa, né? Tem aquela lupa, informação numa busca avançada ali, uma busca, né? Onde tem a lupa, ele vai escrever a palavra-chave. Essa palavra ele precisa escrever lá, que é Estribo sim. Por que Estribo sim? Estribo vem da cultivar BR Estribo de Capim Sudão e sim de simulação, que é a ferramenta digital. Então, a palavra escreve tudo junto, Estribo sim, e aí vai abrir um link, né, com uma notícia e dentro dela tem informação bem fácil de como acessar a ferramenta.
Vinícius, essa ferramenta ela é gratuita? Com que forma que a Embrapa está disponibilizando ela?
Sim, essa ferramenta ela é gratuita, porque o objetivo é que ela seja o mais democrático possível, né? Ou seja, qualquer pessoa possa utilizar e acessar ela, né? Logicamente que futuramente a gente busca outros avanços, então nós estamos inclusive buscando parceiros para fazer melhorias, né, nas funcionalidades, mas sempre a gente quer priorizar para que qualquer produtor, independente do tamanho dele, seja um produtor grande, um produtor pequeno, médio, ela possa ser uma ferramenta gratuita, de fácil acesso e que dê informações que sejam úteis, que possam viabilizar ele reduzir os custos, aumentar o lucro e trazendo isso ao produtor maior retorno, maior benefício ao utilizar essas tecnologias que são desenvolvidas não só pela Embrapa, mas por outras empresas também.
Ótimo, obrigado Vinícius por trazer essa dica importante para os nossos ouvintes. Você, produtor, já tem agora muitas informações sobre a Estribo sim. E além disso, você ainda pode ajudar a melhorar a ferramenta. Ao abrir a Estribo sim, é possível acessar uma aba para sugestões de melhorias. Caso você queira saber mais detalhes sobre esse assunto, a Embrapa disponibiliza uma série de informações importantes. Na nossa página da internet, você pode encontrar publicações técnicas sobre a ferramenta, entre diversos outros assuntos. O endereço é www.embrapa.br/publicações. Publicações aqui é sem cedilha e sem um acento. Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Pecuária Sul. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 53 é o DDD. Telefone 3240-4650. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui.
Um grande abraço e até o próximo programa. Este programa é uma produção da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Roteiro e entrevistas, Felipe Rosa e Daniela Colares. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sul.
Assunto Federal.
E a Advocacia Geral da União assegurou a posse de terra da comunidade indígena Tupinambá de Olivença, numa área no sul da Bahia. Valquíria Henriques tem mais detalhes agora no AGU Brasil.
A Justiça confirmou. Uma área no sul da Bahia, reivindicada por um fazendeiro, pertence à comunidade indígena Tupinambá de Olivença. Um particular entrou na justiça contra a FUNAI, alegando ser o legítimo dono da fazenda Chapéu de Couro e Grapiúna. Ele conseguiu vitória na primeira instância, que chegou a fixar multa diária à FUNAI em caso de descumprimento. Mas a AGU recorreu, alegando que a área já foi objeto de estudos e delimitações e que está em processo de regularização fundiária. Lembrou ainda que a Constituição protege as comunidades indígenas, estabelecendo que elas têm direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Os procuradores da AGU apontaram ainda que a própria Justiça tem, de forma repetida, decidido que a posse indígena não depende da conclusão do processo de demarcação, sendo suficiente a conclusão do laudo antropológico que confirme a ocupação histórica na região. E esse laudo, no caso dos Tupinambá de Olivença, já foi concluído. A Justiça de Segundo Grau, assim, acolheu por unanimidade a argumentação da AGU, definindo como equivocada a decisão da primeira instância. De Brasília, Valquíria Henriques.
Momento Serviço. Virou um mês e o Caixa Notícias traz para você, morador ribeirinho do Pará, a agenda das agências Barco, Ilha do Marajó e Preve Barco para junho. Vamos ouvir.
Caixa Notícias.
Atenção, você que está esperando os atendimentos da Caixa no seu município. A agência Barco Ilha do Marajó já tem data para chegar. E neste mês de junho, a região continua a receber os serviços em duas embarcações. Além da agência Barco Ilha do Marajó, os moradores também vão ser atendidos no Preve Barco, em uma parceria da Caixa com o INSS. As embarcações vão atender 11 municípios durante todo o mês de junho, com os serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outros serviços, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie. Confira o cronograma e anote a data e o local em que os atendimentos estarão disponíveis. Do dia 2 ao dia 6, os atendimentos serão realizados em Souri. No dia 9, a população de Limoeiro do Ajuru será atendida. Nos dias 10 e 11, os serviços chegarão à população de São Sebastião da Boa Vista. Entre 12 e 13 de junho, os atendimentos da Caixa serão destinados aos moradores de Curralinho. Do dia 16 ao dia 18, os moradores de Gurupá serão atendidos. Os serviços também estarão disponíveis do dia 16 até o dia 27 para a população de Breu Branco. No dia 20, a população de Bagre será atendida, assim como no dia 23. Entre os dias 24 e 25, os serviços estarão disponíveis para a população de Oeiras do Pará. Nos dias 26 e 27, será a vez dos moradores de Ponta de Pedras serem atendidos. De 30 de junho a 4 de julho, os atendimentos serão oferecidos ao município de Baião. O horário de atendimento da agência Barco Ilha do Marajó é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais detalhes, acesse caixa.gov.br.
E estão abertas as inscrições para o Prêmio Futuras Cientistas. Essa premiação permite que alunas, professoras e tutoras de escolas públicas estaduais revelem seus talentos no desenvolvimento científico. José Carlos Andrade.
Estão abertas a partir desta segunda-feira, dia 2, as inscrições para a edição de 2025 do Prêmio Futuras Cientistas, uma parceria entre a CAPES e o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, CETENE, uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O prazo vai até 17 de julho. A iniciativa tem como objetivo incentivar, valorizar e dar visibilidade a alunas, professoras e tutoras de escolas públicas estaduais em espaço de desenvolvimento científico como forma de estimular o aumento da participação feminina nos espaços de desenvolvimento científico das áreas de ciências exatas, ciências, tecnologia, engenharia e matemática, STEM. O prêmio, que está na sua segunda edição, será concedido a 27 estudantes, uma por estado, que participaram e tenham sido aprovadas no módulo Imersão Científica do Futuras Cientistas 2024, realizado pelo CTN, e vão ingressar na graduação em uma universidade pública. Ainda será levada em conta a nota no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E o Zé Carlos Andrade volta agora com outra oportunidade. Um curso gratuito de análise de projetos culturais, que abriu as inscrições. Vamos ouvir.
A Escola Solano Trindade de Formação e Qualificação Artística, Técnica e Cultural, SCULT, lançou o curso gratuito de analista e parecerista de projetos culturais. A proposta é capacitar profissionais para avaliar, tecnicamente, projetos submetidos a políticas públicas de fomento à cultura. O curso online vai ser oferecido em parceria com o Ministério da Cultura e o Instituto Federal de Goiás. A carga horária é de 160 horas, com aulas à distância, videoaulas, estudos de caso e atividades práticas em ambiente virtual. As inscrições estão abertas até o dia 30 de agosto no site da SCULT. Ao final, os participantes recebem certificado. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E a Anvisa determinou nesta segunda-feira a apreensão do produto clandestino Repelex Spray Citronela, que está circulando em embalagem sem informações do fabricante e de origem desconhecida. Vou repetir, hein? Repelex Spray Citronela. O produto traz o mesmo nome de uma marca de repelente conhecida e regularizada no mercado, mas em embalagem diferente e sem informações sobre a origem. Então fique atento aí às informações da embalagem, porque o uso de produtos de origem desconhecida e irregulares, claro, pode colocar a saúde do consumidor em risco, hein? O alerta é da Anvisa. E essa é a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, trazendo pra gente em primeira mão os destaques da Voz desta segunda-feira. Boa tarde, Mari.
Ei, Luciano, boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov. Cheguei em cima do laço, hein, Luciano?
Isso, mas ainda dá tempo.
Ainda dá tempo. Eu vou falar então rapidinho de uma das nossas principais pautas hoje, Luca. Sim. Que é o impacto que o Minha Casa Minha Vida teve sobre o setor de construção civil brasileiro em 2024. A gente fez um levantamento com base numa pesquisa que apontou aí que o setor de construção civil cresceu em 2024 cerca de 4,3%, com um PIB aí de 360 bilhões de reais, né? É um setor muito importante, é um setor que acumula 3 milhões de empregos no país, então é um setor muito importante de ser estimulado. E a estimativa, né, do pessoal da Câmara de Construção Civil é que esse desempenho positivo, cerca de 40% dele está relacionado às vendas do Minha Casa Minha Vida, que é aquele negócio, né? Um ciclo positivo. O empresário vai lá, faz o projeto dos imóveis, vende os imóveis, constrói com base no programa, com as especificações do programa. Isso vai, o programa, por sua vez, fornece o financiamento para o comprador. Isso gera aí um ciclo positivo que gera emprego e renda no final lá na
ponta. Maravilha, né? Eu estou me lembrando que também na semana passada a gente falou na Voz do Brasil do impacto positivo de um outro programa do governo federal, do Bolsa Família, né? Que impediu até milhares de mortes, né?
700 mil mortes foram impedidas pelo Bolsa Família entre os anos de 2004 e 2019, Luciano.
É muita coisa, né?
Esse é um outro estudo, a gente deu isso na Voz também. É um outro estudo que aponta os efeitos positivos que programas de transferência de renda têm aí sobre a vida das pessoas.
Tá ótimo, é bom a gente saber dessas coisas. Detalhes hoje, 7 da noite.
Já, já, eu e você em todas as rádios do país.
Obrigado, Mari. Até já. Estamos Estamos chegando ao final de mais um Assunto Federal, mas prometendo voltar amanhã às 16h, cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.